Sinal do Ativo, sua rádio, seu portal.
A crise dos refugiados na Síria. Esse foi o último trabalho da jornalista formada pela Universidade Católica de Santos. Carranca começou sua carreira cobrindo pautas relacionadas à infância e à juventude, como as rebeliões da FEBEM, hoje conhecida como Fundação Casa. Buscando maior profundidade em seus trabalhos, a jornalista concorreu a uma bolsa de estudos para cursar um mestrado em Ciências Sociais na Inglaterra. Uma vez aprovada, Carranca conviveu com estudantes de diversas nacionalidades, o que despertou sua curiosidade por política internacional. Após essa experiência, Carranca decidiu viajar para a África e cobrir áreas de conflito. Enviando suas primeiras matérias para o jornal O Estado de São Paulo, ela logo foi contratada como repórter especial. Vencedora de uma série de prêmios ao longo da sua carreira, Carranca ficou mundialmente conhecida depois de escrever o livro Malala, a menina que queria ir para a escola. Em uma viagem ao Paquistão, a jornalista acompanhou o desenrolar do atentado à menina, o que serviu de inspiração para escrever não só uma reportagem, mas também um livro infantil sobre essa história.
Com mais de 40 anos de carreira, o jornalista Carco Barcelos se firmou como apresentador do Profissão Repórter, que completa uma década no ar no ano que vem. Reconhecido por abordar temas que envolvem os direitos humanos, Caco só decidiu que queria fazer comunicação após passar 2 anos na faculdade de matemática, onde sonhava ser engenheiro. Sua primeira experiência foi na Folha da Manhã. Assim que se formou, em 1975, pela PUC Rio Grande do Sul, passou 5 anos viajando pelo mundo enquanto enviava matérias para o Jornal da Tarde, de São Paulo. Em 79, enquanto morava em Nova York, decidiu fazer uma reportagem sobre os grupos que lutavam contra a ditadura de Somoza na Nicarágua. Lá, foi preso por rebeldes e essa experiência resultou em seu primeiro livro, A Revolução das Crianças. Já na década de 80, começou aos poucos a fazer as reportagens investigativas que mais tarde tornariam um grande repórter da Globo. Por várias delas, como Desaparecidos Políticos, Carandiru e Rio Centro, 15 anos depois, Caco ganhou inúmeros prêmios. Em 1993, ganhou o prêmio Jabuti pelo seu livro, Rota 66, no qual denunciava um esquadrão da morte dentro da Polícia Militar de São Paulo. Em 2005, foi premiado por Abusado, baseado na história do traficante Marcinho VP. Pesquisar os vários ângulos e ouvir os dois lados da história fazem parte da linha de pensamento de Caco Barcelos. Com seu olhar diferenciado, o jornalista afirma: "Quero ser repórter até o fim."
Jornalista, repórter e apresentadora, Glória Maria Mata da Silva nasceu em 15 de agosto de 1949. Graduada em jornalismo pela PUC-Rio, começou a exercer a profissão nos anos 70, durante o governo Médici. Em 71, fez sua primeira reportagem para a Rede Globo sobre o desabamento do elevado Paulo de Fronten no Rio de Janeiro. Primeira jornalista negra na TV brasileira, chegou a trabalhar de graça por 1 ano antes de ser contratada pela emissora. Foi consagrada pelas reportagens especiais e viagens a lugares exóticos. Apesar disso, sua carreira foi também marcada por matérias de cunho político e social, como a cobertura da Guerra das Malvinas, a invasão da embaixada japonesa no Peru e a vida dos imigrantes brasileiros no Japão. Além de eventos esportivos como a Copa do Mundo na França em 98 e Olimpíadas de Atlanta em 96. Ao longo de sua vida profissional, Glória Maria recebeu importantes prêmios como o Troféu Raça Negra em 2009, realizado pela Afrobras, valorizando o talento de personalidades negras brasileiras. Além deste, foi premiada com o Troféu Mulheres que Brilham Bombril. Após 37 anos de carreira, Glória decidiu entrar em um período sabático de 2 anos para se dedicar a projetos pessoais, voltando a nos prestigiar como repórter especial desde 2010 no Globo Repórter.
Em 22 de julho de 1932, na cidade de Cordeirópolis, no interior de São Paulo, nascia João Batista Belinácio Neto, ou melhor, Léo Batista. Considerado um dos ícones do jornalismo brasileiro, Léo começou na carreira como redator na Rádio Globo, no início da década de 50. Não demorou para que enxergassem nele um grande potencial, o que fez com que ele fosse convidado para comandar um dos maiores telejornais da época, o telejornal Pirelli, da extinta TV Rio. Desde então, sua carreira deslanchou. Na Rede Globo, Léo encontrou sua segunda casa. Ele inaugurou o famoso Jornal Hoje, participou do Globo Rural, narrou com maestria os gols da rodada no Fantástico e até hoje tem um microfone cativo no Globo Esporte e Esporte Espetacular. A cobertura de grandes eventos também fez parte da sua história profissional. Desde 1950, Léo é figurinha carimbada em todas as edições da Copa do Mundo, isso sem citar a participação nas Olimpíadas e nos Jogos Pan-Americanos. O jornalista também foi marcante na vida de muitos jogadores de futebol. Em 1953, ele transmitiu o primeiro jogo da carreira de Mané Garrincha. Sua importância para o jornalismo brasileiro é inegável. A ele, nosso muito obrigado por contribuir com grande dedicação à vida de tantos telespectadores.
Bom dia, você ouvinte. Hoje, na Rádio Audioativo, nós iremos homenagear um grande narrador esportivo do nosso país, Sérgio Maurício.
O narrador que atua no Sport TV, Premier Futebol Clube, Combate e na Rede Globo, muito conhecido pelos bordões E Aí Tá Ligado e No Capricho, é também lembrado por ter chorado ao vivo ao narrar o ouro olímpico da judoca Sara Menezes em 2012.
Sérgio Maurício nasceu no Rio de Janeiro em 1963 e iniciou sua carreira como locutor na Rádio Roquete Pinto. O jornalista também trabalhou nas rádios CBN, Carioca, Manchete, Capital e Tamoio. Na TV, Sérgio Maurício se especializou em transmissões de Fórmula 1, vôlei, basquete, lutas e motovelocidade.
Em 2008, o jornalista esteve entre a vida e a morte por causa de uma diverticulite aguda e quase precisou abandonar a carreira. No entanto, Sérgio Maurício deu a volta por cima e retornou às transmissões com a sua fama de pé quente.
E até hoje ele continua fazendo história, narrando com paixão e emoção algo que é tão apaixonante, o esporte.
Nossa, Sônia, você podia ser jornalista.
Quem diria que um elogio de uma professora do primário poderia mudar a vida de uma menina? Mas é verdade. Essa frase que levou a pequena Sônia, de 10 anos, a construir o que seria uma das maiores carreiras do jornalismo brasileiro atual. Sônia Matilde Bride, ou apenas Sônia Bride, começou a trabalhar desde cedo. Aos 14 anos, depois de muita insistência e de um empurrãozinho de um professor, Sônia conseguiu seu primeiro emprego como repórter. Trabalhava na imprensa catarinense, em sua cidade, Caçador. Aos 17, conseguiu uma vaga na Rádio Barriga Verde e começou seus estudos na Universidade Federal de Santa Catarina. E, ao contrário do que muitos pensam, se formou em filosofia. O diploma de comunicação só veio mais tarde, quando Sônia já estava efetivada na RBS, a maior emissora do sul do país. E foi essa mudança nos estudos que levou a jornalista àquela que seria sua maior paixão, o audiovisual. Aos poucos, Sônia Bride aprendeu as técnicas de reportagem em vídeo e em 89 fez a sua primeira cobertura para o Jornal Nacional. A matéria sobre as crianças que trabalhavam nas minas de carvão chocou o país e caracterizou o trabalho de Sônia Bride com o seu viés social crítico. Característica essa que se repetiria em tantas outras coberturas, como a da Chacina da Candelária e o trabalho que marcou a sua vida, o especial do fantástico Terra, Que Tempo É Esse?, que fez junto com seu marido e cinegrafista Paulo Zero. Juntos, eles passaram por 12 países em um ano. Mas nem só de tragédias é formada a carreira da jornalista. Ela também se destacou nas coberturas das Copas de 94 e 98, além dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. O mais recente marco dessa história foi em 2014, com a entrevista de Edward Snowden, na qual Sônia deu um furo e revelou as espionagens americanas. Agora, em 2016, com tantos eventos, inaugurações, Olimpíadas e comemorações, só resta esperar para ver qual a próxima grande cobertura que marcará essa trajetória que há 30 anos engrandece o jornalismo brasileiro. Obrigada por essa história, Sônia.
Uma realização Web Rádio Audioativo.